9h52, de volta com a política para falar que um dia depois de ter sido confirmado como pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo chamado Triunvirato, grupo que diverge do Partido Liberal sobre a disputa eleitoral do próximo ano, Nilvan Ferreira já pensa no processo de consolidação do seu nome. Próximo passo é escolher o partido no qual vai entrar nessa disputa, e é sobre esse assunto que nós conversamos agora com o comunicador Nilvan Ferreira. Nilvan, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Caio, bom dia, Laerte, bom dia, Felipe, bom dia, nosso querido que está aqui na técnica.
Luciano Cabral.
Luciano, um abraço para você, bom rever meu amigo Renan. E a todos vocês, quem está em casa escutando, estou à disposição de vocês. Também um abraço para nossa equipe lá em Campina Grande.
98132-488 aqui em João Pessoa. E temos também o número lá para você mandar em Campina Grande. Só pegar aqui direitinho, 981199700. Nilvan, queria começar te perguntando. Segunda vez, já estamos na terceira vez, na verdade, né? Que você vai tentar uma disputa em cargo majoritário. O que é que faz você acreditar que dessa vez vai conseguir, vai dar certo?
Acho que tudo na vida é uma espécie de aprendizado. A gente tem que ser... O homem tem que ser persistente naquilo que tem por convicção. Eu mostrei em 2022 que eu não dou a vida para o cargo, porque eu era presidente do PTB no começo de 2021, Laerte lembra bem disso, vocês também. E quando o presidente da República me chamou para ser candidato a governador, eu abdiquei de ser candidato a deputado federal. Meu projeto era ser candidato a deputado federal ou estadual. Eu tenho clareza de que seria, no mínimo, deputado estadual, bem votado, principalmente na Grande João Pessoa, mas eu abdiquei disso para cumprir uma missão que no ano passado me era dada. E fui candidato a governador, sacrificando um projeto que tinha de ser deputado. E mostrei ao longo desse tempo que eu preciso ser um homem de missões. Os ensinamentos, Caio, de 2020 e de 2022, eu acho que nos amadurece de uma forma muito concreta para que nós possamos ter clareza de que 2024 será um ano. Se a gente souber fazer um planejamento estratégico para a eleição, essa junção que a gente fez agora, que repete a junção de 2020, que fez a gente ganhar em João Pessoa no primeiro turno, isso nos favorece muito para que o resultado de 2024 seja um resultado muito positivo.
Nilvan, você não tem receio que seu nome seja rifado caso Cabo Gilberto e Valber Vigolino consigam o aval do PL para deixar o partido sem perder o mandato?
Acho que não.
Tem confiança neles?
Nós estamos muito conectados, os três. Eu sei o que eu quero, eu sei o que Valber sabe o que quer, Gilberto da mesma forma. Nós estamos muito concatenados do projeto a médio e longo prazo, a gente sabe muito bem disso. Porque a gente precisa, Laerte, a gente ainda era muito amador no sentido de a ideia de ter grupo. A gente precisava ter grupo e a gente hoje tem grupo. Você pode ter, o governador tem um grupo dele.
Hoje você entende que sem grupo, mesmo com nome forte...
Em 2020 eu tinha um nome muito forte. Bati na trave para ser prefeito porque faltava grupo. Se eu tivesse...
O próprio Valber podia estar contigo.
Se tivesse com o Valber, você era prefeito. A avaliação que a gente tem é essa, né? Se nós tivéssemos grupo em 2020, a gente tinha prefeitura. Eu tirei 61 mil votos no primeiro turno, Valber tirou 54 mil votos no primeiro turno, a gente já ultrapassava 100 mil votos, dois, e o prefeito que foi para o segundo turno comigo tirou 75. Ou seja, a nossa divisão em 20 favoreceu o adversário. Aí a gente aprendeu a lição de 20, agora em 22 vamos estar todo mundo junto.
Mas o cenário é outro, né?
Mas vamos olhar do ponto de vista do que a gente enfrentou em 2020. Eu era um candidato a governador sem dinheiro, nem fundo eleitoral praticamente.
Candidato a prefeito, né?
Não, de 22.
De 22, né?
A campanha do governador, quando a gente se uniu. Eu enfrentei governo do estado, prefeitura, a estrutura da Assembleia, da Câmara de Vereadores, e a gente praticamente sozinho venceu a eleição, com 132 mil votos para governador em João Pessoa, e isso reverberou na região inteira. Então, a receita é a união da direita, que a gente considera a direita conservadora, eu, Valber e Gilberto, a gente fideliza esse voto e nós ainda temos o que outros não têm. A gente tem hoje uma penetração nas camadas mais humildes que favorece uma eleição nossa.
Antes de passar para Felipe, só um minuto, Felipe. Ontem eu disse que havia uma divisão na direita e que isso favorecia Cícero, e você disse que não tem direita dividida.
Não.
Porque você não considera, por exemplo, o PL.
Você considera o Arthur Roberto de direita?
Mas Marcelo Queiroga é de direita.
Não, mas ele é candidato no partido que apoia João Azevedo. O Caio Roberto é quem? É filho do Edson Roberto. E em nome do pai dele, está lá gravado, em nome do meu pai, eu quero dizer aqui que o senhor vai ser senador em 2026. João Azevedo é aliado de Lula, é aliado do PT. Então esse palanque não é da direita. A direita é quem sempre manteve posturas convictas, firmes, sem titubear, e essas pessoas aqui são Nilvan, Valber e Cabo Gilberto.
Nilvan, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro segue filiado ao Partido Liberal, é o presidente de honra da legenda. Você, de alguma forma, se sente preterido ou traído pelo ex-presidente? Não. E por que eu pergunto também? Porque o presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, me disse ontem que espera ainda que haja essa união e disse que o triunvirato deveria lembrar da votação que o ex-presidente teve aqui em João Pessoa na última eleição.
Mas o que está acontecendo na Paraíba, Felipe, é o que está acontecendo em outros estados. São Paulo, vou dar um exemplo aqui. Em São Paulo, capital, Valdemar defende que o PL indique o vice de Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo. Já tem uma ala do PL bolsonarista que não defende essa tese de Valdemar, que defende lançar Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do governo federal, como candidato a prefeito, porque identifica ele como uma pessoa que melhor representa a direita e tal, tal, tal. Olha essa divergência que acontece. Aqui acontece em outros locais, é natural. É a história de o PL antigo não estar conseguindo conviver com o novo PL, com a chegada de Bolsonaro, que foi Nilvan, que foi Valber, foi Gilberto. E o Wellington se sente, assim, meio que ameaçado.
Então você acha que não tem a digital do ex-presidente Jair Bolsonaro?
Não, é tanto que Bolsonaro se mantém, eu acho que inclusive numa postura muito, muito correta, de por enquanto não se meter, deixar as peças se movimentarem, e ele vai ver lá na frente quem tem musculatura e quem não tem musculatura e perspectiva de vencer a eleição. Para nós isso é página virada, a história do PL, nós estamos olhando é para outro ângulo, para frente, nós temos agora um desafio de preparar um bom programa de governo, nós vamos ter agora calma, paciência, maturidade para escolher o partido, nós vamos ter um partido significativo para disputar a eleição e aí preparar mesmo a militância, preparar os amigos e as amigas para a batalha que vai chegar.
Agora são 9 horas e 59 minutos, a gente tem 30 segundos porque o repórter CBN está nos chamando aqui, João Paulo Medeiros lá em Campina Grande tem pergunta, Carol Santos também tem pergunta aqui para Nilvan Ferreira e já tem pergunta de ouvinte, tá? Vou registrar aqui que o Bruno Barbosa tem um comentário, o Miguel lá de Mangabeira, o Mazinho, Hernandes, José, todo esse pessoal já participando e mandando perguntas aqui para Nilvan Ferreira. A gente vai fazer essa pausa para o repórter CBN com as notícias nacionais, mas voltamos em rede ainda, João Pessoa e Campina Grande, para conversar com Nilvan Ferreira, que é pré-candidato, foi anunciado ontem como pré-candidato, partido ainda vai ser definido, pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa. WhatsApp aqui na capital, 98132-4088 e 981199700. Agora são 10 horas em ponto, vamos para as notícias nacionais e voltamos em seguida com política aqui na CBN Paraíba.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Dez horas, 5 minutos, de volta para falar de política. Eu sou Caio Ismael, estou aqui em João Pessoa, com o Laerte Cerqueira, com o Felipe Nunes, em Campina Grande, Carol Santos e João Paulo Medeiros. Nós recebemos aqui no estúdio, em João Pessoa, o pré-candidato à Prefeitura da Capital, Nilvan Ferreira, né? A gente está conversando com ele desde antes do repórter CBN, vários ouvintes já mandaram, inclusive, perguntas aqui no nosso WhatsApp, mas antes da gente passar para as perguntas dos ouvintes, João Paulo Medeiros, lá em Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor.
Bom dia, Nilvan. Ontem o senhor foi lançado o pré-candidato desse agrupamento, mas não há ainda uma definição sobre qual partido, né, será escolhido pelo senhor para disputar o pleito do próximo ano. Eu pergunto, por que, que essa decisão do partido, né, da escolha do partido, não foi ainda anunciada?
Bom dia, João Paulo. Essa decisão, eu estava até comentando com o Felipe, a gente estava meio que aguçado para anunciar um partido sem necessidade de aguçamento. Nós temos prazo para definir partidos, não é qualquer coisa que a gente está discutindo, né? A gente tem uma importância que precisa ser levada em consideração e por isso a ausência de aguçamento nosso agora para definição. Nós temos prazo até abril.
Mas o senhor não acha que o partido é algo importante a ser definido, já que tem toda uma questão programática, do conteúdo, da legenda, do perfil, isso não é importante também para uma definição?
Muito, muito importante. É por isso que o leque de partidos que a gente tá dialogando, ele vai incluindo ainda o União Brasil, do senador Efraim Filho. Nesses últimos dias, inclusive, a gente voltou a conversar novamente, eu e ele, discutindo cenário. Agora, eu respeito o tempo do União Brasil, eles têm um tempo, ele quer observar mais o cenário político, como é que vai estar colocado. E o partido respeita também agora o nosso tempo, porque a gente... Ó, o partido que Nilvan for, vai ganhar de pronto um deputado federal, que é o Cabo Gilberto, que vai se filia também ao partido na janela, e um deputado estadual, que é Valber Virgulino. Então a gente não precisa ter agonia para escolher partido.
Decisão conjunta.
É a decisão conjunta, ó, Nilvan, para onde você for, o grupo inteiro vai. Então a gente tem União Brasil discutindo. Eu acho que tem tudo para dar certo, e agora um respeitando o tempo do outro. A gente continua, Cabo Gilberto, em articulações com outras legendas. A gente esperava ter um ou dois partidos para discutir a nossa ida, mas nós temos mais de dois partidos discutindo. Tem outras formatações a nível nacional que precisam ser concretizadas para que a gente possa avançar também na nossa decisão aqui. O certo é que nós vamos para um partido que tenha um certo alinhamento ideológico com o que a gente pensa, um partido que nos garanta participar dos debates, das entrevistas na campanha, que é muito importante, e um partido que nos garanta uma mínima estrutura partidária para poder levar a campanha a ferro e fogo, botar a campanha em prática. Isso aí a gente vai ter, porque as indicações que nós temos já é de que ou União Brasil ou essas outras estruturas que a gente conversa, a gente caminha para ter um partido confortável e seguro, que não nos cause nenhum tipo de problema lá na frente.
Então a tendência hoje é o União Brasil.
Tem tudo para dar certo. Mas nós continuamos, a decisão nossa e do senador Efraim é de continuar dialogando. O partido vai analisar o cenário na hora que achar necessário, nós respeitamos isso, assim como nós estamos analisando também, e a gente continua concomitantemente a isso, Cabo Gilberto em Brasília.
Quais são as outras estruturas que você pode citar?
A gente tem conversado com o Novo, isso aí já é público, inclusive eles estavam ontem no lançamento da nossa pré-candidatura.
Mas o Novo não tem tempo de TV, não tem muita coisa.
Mas né? É um partido que, se a gente não tiver filiado, precisa estar perto da gente. Entendi. Porque é um partido que nacionalmente também se aproxima muito do campo da direita, é um partido...
Faz oposição.
Um partido faz oposição ao governo federal. Agora, as outras opções, aí eu prefiro não dizer, porque a gente, quando diz uma coisa aqui, forças estranhas vão lá em cima e começam a querer podar, começam a querer interferir no que a gente está programando. Então a gente agora está...
Colocar terra, para ser bem direto, né?
Colocar terra na negociação.
O senhor vai ficar atento, por exemplo, a partidos que têm cargos no governo Lula, porque a gente sabe que muitos desses partidos do Centrão têm cargos, às vezes têm ministério, e de fazer essa ligação, ó, Nilvan está no partido que tem um cargo ali no governo federal.
União Brasil é um exemplo,
né? O Brasil é um exemplo grande.
Mas já não me preocupa muito, porque o partido que eu estou hoje, o PL, 30% do partido já é governo. O Elton Roberto aqui, por exemplo, é governo. Tudo que é do governo, ele vota a favor em troca de emenda parlamentar. Então, isso aí não...
É o que não te preocupa.
Não, né? Porque a gente precisa ter aqui, claro, a nossa cara. A nossa cara e um partido, por exemplo, União Brasil não é problema para a gente, apesar de ser um partido do Centrão, porque as posturas de Efraim Filho são posturas que se aproximam da gente. O cara é contra o aborto, o cara já disse que é contra a descriminalização da maconha. A reforma tributária tem colocado lá alguns questionamentos, que inclusive são questionamentos que nós também temos. Então as posturas do senador Efraim Filho nos deixam muito confortável em relação a amanhã, por exemplo, dizer que a gente se filiar ao partido dele. A gente não vai ter problema em relação a isso.
Carol Santos, lá em Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor.
Bom dia, Nilvan. Em relação, né, a essa disputa em relação à prefeitura de João Pessoa, na sua avaliação, Cícero, Cartacho, Queiroga, eles estão no mesmo nível de adversários políticos ou há a possibilidade ou existe um diálogo maior com alguns desses nomes?
Eu acho que a nossa tarefa, Carol, agora é a gente caminhar para... Essa campanha vai ser muito de apresentação de soluções para problemas gravíssimos que João Pessoa acumulou nos últimos anos e que eu, por exemplo, fui um ator importante em 2020, porque fui para o segundo turno, e lá nós discutimos programas de governo, o meu, de Cícero Lucena, e eu vou estar muito focado em fazer um remodelamento daquilo que eu apresentei em 20, vai ter que ser adaptado agora para uma nova realidade, mas com as mesmas preocupações. Olha, nos últimos anos, nós temos praticamente 3 homens governando João Pessoa, eu acho mais de 20 anos. Nós tivemos 8 anos de Cícero Lucena, Nós tivemos depois 8 anos de Ricardo Coutinho, depois 8 anos de Cartacho e agora mais 4 de Cícero. 3 homens governaram
quase 30 anos.
Quase 30 anos. E João Pessoa continua sem médico, imposto de saúde, sem dentista. A cidade continua ostentando índices muito ruins na educação. A cidade agora, uma entidade respeitadíssima, ontem divulgou que João Pessoa tem o pior nível de administração fiscal do país. O terceiro pior índice é o nosso, de João Pessoa. Isso é uma desorganização no sentido de gestão da atual...
Nilvan, deixa eu fazer só uma observação. Você estava pensando aqui. Não dá para falar muito dessa questão ideológica, porque Efraim ficou com Ricardo Coutinho durante muitos anos. Ficou com João Azevedo até um dia desse. Então, essa questão aí da ideologia do partido, ou do
comandante do partido... Mas eu estou num partido que o comandante do partido já foi Ricardo, já foi João... Já foi tudo.
Mas você que você está falando da questão, né? Do momento, né?
Nesse momento, Efraim. Eu estou falando hoje de posturas hoje. Hoje eu posso agora dizer que no debate nacional, inclusive no debate estadual, Efraim é o que mais se aproxima da gente. Efraim é oposição a João. Efraim, hoje a nível nacional, tem posturas que conseguem se aproximar. Não é pensar igual a gente. Se a gente for nesse sectarismo, a gente não vai avançar. A gente tem que ver as pessoas que se aproximam do nosso pensamento. E, ó, tem como a gente fazer uma aliança aqui, temporária, mesmo que temporária, para avançar em alguns pontos? Tem, né? Então, a gente vai observar muito essas questões. E, como eu dizia, para ver se a gente rompe, Lerte, com esse estigmatismo de que João Pessoa, em 30 anos... 3 homens governaram essa cidade e a gente não tem avanço nenhum em transporte público, na saúde, na educação, o que a gente está hoje assistindo em relação ao turismo, os erros que a gestão atual está cometendo, o que estão pensando, o que está sendo colocado em prática. Essa semana, como você divulgou, Zona Azul, inclusive na Orla, cada hora R$3 vão cobrar, a privatização de cemitério, privatização da saúde, das UPAs, do Trauminha. Isso é algo que é muito sério e é preciso alguém com características como as nossas para fazer um bom debate e apresentar uma proposta alternativa a tudo isso.
Vamos fazer um bate-bola rápido para responder aqui os ouvintes, né? Eu acho que o Nilvan acabou de responder a pergunta do Miguel Gomes, de Mangabeira, que ele pergunta qual o seu diagnóstico geral da gestão de Cícero na aplicação do dinheiro, né? R$4 bilhões, como você tem fiscalizado e com base em quê? Ele faz essa pergunta.
Eu acho que a aplicação do recurso público é de forma muito equivocada. Não ttem como a gente ter a saúde com 1 bilhão e 50 milhões para 2023 no orçamento e a gente ter hoje uma saúde, as UPAs sucateadas, o Trauminha com a fila do osso, segundo o Ministério Público Federal, novamente. Não tem como ter 30% dos PSF sem médico, sem dentista e outros 20% interditados pelo CRM. Na educação, o prefeito atual, em 4 anos, praticamente não construiu uma sala de aula, não tem uma nova vaga de creche, né? O prefeito perdeu a gestão dele inteira, 2 anos da gestão, para eleger o filho de deputado federal, e a gente sabe o buraco que isso causou na gestão. Um prefeito que passou quase 1 ano falando de engorda da orla, que não é necessário essa discussão, e a cidade acumulando problemas como transporte público, passagem cara, ônibus que parece mais um calvário para quem precisa dele todos os dias. Então, a gestão precisa melhorar, e a gente só melhora mudando o conceito de gerir os recursos, que no próximo ano já aumenta esse orçamento de 4 bilhões para 4 bilhões e 300 milhões, eu acho, e 4 bilhões e meio.
Ivan, você fica mais um pouquinho com a gente. O pessoal de Campina precisa seguir ali na programação local. A gente se despede de Carol Santos e João Paulo Medeiros, mas vai continuar por aqui respondendo os ouvintes, tá? João Paulo, Carol, um abraço para vocês. Até amanhã.
Até amanhã, João. Um abraço.
Até amanhã.
10h18, de volta com o CBN João Pessoa. Recebemos aqui no nosso estúdio o pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, Nilvan Ferreira. Tem muita pergunta aqui dos nossos ouvintes. Espaço aberto, então, para você participar, 98132-4088. O Mazinho pergunta o seguinte: bom dia, Caio, bom dia a todos. Gostaria de saber se Nilvan continua com o apoio do presidente Bolsonaro, já que o candidato de Bolsonaro é seu ex-ministro.
Acho que nós não temos arranhões com o Bolsonaro. Eu continuo com as mesmas convicções, ele também. Eu, Cabo Gilberto, Valber, nós falamos toda semana com o Bolsonaro. Sem problemas, nós não temos problemas. Nós temos que entender é o momento que Bolsonaro está passando agora e não jogar mais problemas no homem que está sendo o alvo aí de grandes perseguições que a gente está assistindo. Então, o verdadeiro aliado, ele não causa problemas. O verdadeiro aliado, ele evita levar problemas, assim como eu evitei em 2022, sofrendo uma campanha boicotada pelo próprio PL, mas não teve um dia para eu levar um problema para Bolsonaro, para não encher sua cabeça de problemas mais do que ele já tinha. Então a nossa relação com Bolsonaro continua como sempre foi, fiéis às bandeiras que sempre defendemos e que comungamos.
Bruno Barbosa, Nilvan se arrepende de ter saído do governo, ou saído para governador, e perder, pois poderia ser deputado, como ele mesmo disse. Sabemos que futuramente será mais difícil ele ter esses votos que teve da direita, mesmo ele sendo uma figura midiática, a direita tem perdido votos.
Não, aqui a direita,
opinião do Bruno Barbosa.
A direita, Bruno, ela cresceu, né? Ela cresceu muito, porque o resultado do 2022, do ano passado, no primeiro turno, foi um resultado muito importante. Olha só os grandes colégios eleitorais do Estado. Quem foi que venceu? Quem venceu em João Pessoa no primeiro turno? Quem venceu em Santa Rita no primeiro turno? Quem venceu em Bahia no primeiro turno? Em Cabedelo? Quem foi o segundo mais votado em Campina Grande, o maior colégio eleitoral do Estado? Foi a direita. Então nós somos muito fortes. Agora a gente tem que ter capacidade de unir mais gente, de discutir um bom programa de governo para João Pessoa, como eu falei e vou falar durante toda a campanha, e a gente poder aglutinar muita gente para poder mudar essa cidade e fazer a transformação que ela precisa.
Baiano, lá de Tibiri. Bom dia, bancada. Bom dia, Nilvan. Nilvan, como apresentador, você é um sucesso na Paraíba. Agora, como político, precisa ser testado. Não tem receio de manchar sua imagem?
Não, tenho não, porque eu sou um homem de missões. Eu participei, como é o nome dele? Baiano?
Baiano,
eu participei da campanha de 2020, aqui em João Pessoa, Baiano. E Cícero venceu com o discurso de que era experiente e eu não era. E eu vou poder agora, nessa campanha, dizer que a experiência que Cícero disse que tinha foi um verdadeiro desastre, a experiência dele, e que a experiência de Cícero não se viu para absolutamente nada em João Pessoa. Basta você andar pela cidade e você vai perceber o descalabro, né? Eu via vocês falando da bica, e se você mandar um repórter lá, vocês vão ver até os animais magros, porque estão passando até fome, porque é um prefeito que não consegue cuidar do básico, e não precisa ter mágica para governar essa cidade, não. Basta você botar o que precisa funcionar para funcionar. Não precisa inventar a roda. Bota a saúde para funcionar, educação, resolve esse atrito que está tendo entre comerciantes e a prefeitura na orla, de uma forma pacificadora, e você vai ter avanços importantes resolvendo o transporte público. Rapaz, eu fui para São Paulo com minha esposa há 2 meses, andei de ônibus em São Paulo e paguei passagem de 4,20.
Tu defende tarifa zero no transporte público?
Eu defendo que a prefeitura faça o subsídio, assim como nós temos no orçamento da prefeitura o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde, nós temos que ter um recurso para transporte público, para diminuir o preço da passagem, e em 4 anos a gente mostrar como é que muda o transporte público de João Pessoa.
Nilvan Ferreira, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece demais. Nilvan, que tem aí uma jornada pela frente, como todos os outros políticos, se lançou como pré-candidato. Espaço aberto para você anunciar, inclusive, aqui, viu, Nilvan, o partido. Quando souber, eu sei que tem até abril, é um tempo muito longo, mas está espaço aberto aqui para isso também.
Agradeço a vocês.
Muito obrigado pela participação.
Pela receptividade sempre, bom revê-los. Muito obrigado para quem tirou um tempinho para escutar esse nosso bate-papo, para conhecer o que eu penso em relação a esse momento atual da cidade. Deus abençoe a todos.